bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, bom dia a cada um de você, cada um que está no programa do Palavra do Pastor hoje, através da Rádio Coração. Também a Uzair está aqui comigo hoje para fazer algumas perguntas, a gente conversando durante o programa, né?
Sim.
Até a gente atrasou um programa esperando um grupo chegar, mas acho que a chuva tá não querem se molhar na chuva.
É assim, né?
Vamos lá?
Tudo bem, Dom Henrique?
Tudo bem, Uzair, beleza?
Uma alegria estar com o senhor, ao Semir Soares e aos ouvintes do programa tão esperado de sexta-feira, Palavra do Pastor. Mas podemos fazer uma pequena retrospectiva da semana passada?
Sim,
podemos,
sim,
né?
Sim, vamos lá.
Dom Henrique, fiquei encantada com a ordenação do nosso neodiácono Everton. Foi um momento muito forte para a nossa diocese em Carapó. Gostaria que o senhor tecesse algumas mensagens sobre isso.
Realmente foi uma ordenação bem preparada, bem organizada. A própria espiritualidade do diácono Everton, né, contribuiu
muito.
Para o que eu sempre digo assim, né? Havia pessoa que falava, o senhor rezou uma missa bonita, foi bonita a missa, o senhor rezou tal, tal, tal. Foi assim, bom, a missa, não é, claro que o padre tem que estar bem preparado, o bispo tem que estar bem preparado com a espiritualidade, mas todo o conjunto ali, quem está na liturgia, quem está na música, os mestres, os coroinhas, né, o próprio povo de Deus tem também bem sintonizado, preparado para celebrarmos juntos, né?
Sim.
Que não basta uma parte estar bem preparada se
a outra não está.
Né? Então tudo é um conjunto de coisas. Então foi assim, os méritos não é só do padre ou do bispo, não é? O mérito é nosso.
Isso mesmo.
Né? E ali comungou muito bem, que o diácono Elvis se preparou muito bem, né? Estava preocupado, rezou, fez retiro, um retiro muito bem feito com os monges lá em Ponta Grossa, Paraná, né? Lá do Mosteiro da Ressurreição, né? Muito bom os retiros feitos lá. Minha mãe fez uma semana depois, minha mãe né, fez o retiro com as irmãs lá, saiu encantadas com o retiro, né?
Sim.
Então tudo isso contribuiu para aquela celebração muito linda, né?
Muito.
E também para Carapó foi uma bênção, porque Carapó nos últimos tempos, todo mundo sabe, tem passado por algumas dificuldades,
claro,
enquanto igreja católica, padres, o próprio povo ali. Então para a cidade foi tipo um banho de espiritualidade também.
Que bênção, né?
Assim, um up, né? Um levantar isso. Espiritual, de ânimo, coisa boa. E a paróquia estava preparada, a cidade estava preparada, né?
Estava.
Você vê que todo mundo organizado.
E era muita gente
muita
também,
gente,
né? Muita gente
trabalhando,
né?
O jantar isso. Fantástico, o pessoal na cozinha, na churrasqueira, fui lá saudar cada um deles, né? Muito alegres, felizes, né? Então tudo isso contribuiu para que, né, fosse acontecer aquela celebração belíssima, né?
Isso mesmo. Muito bem, Dom Henrique, mas ontem também aconteceu uma grande festa. O senhor ficou feliz de ver todo aquele pessoal, os leigos, os religiosos, todo mundo, as autoridades.
Sim, graças
a
Deus.
Na praça?
Muito, muito boa a liturgia de ontem, a celebração, né? Tem alguns que falam assim, parabéns pela missa, Dom Henrique, que catequese. Eu falei, olha, parabéns para nós todos, mais uma vez, né? É um conjunto de coisas, de preparação, né? O Padre Crispim já faz tempo fazendo reunião para preparar essa missa de Corpus Christi, que tem que preparar antes, mais de um mês antes, né? Com as equipes, etc, música, etc, som, liturgia. Então, e onde realmente combinou o tempo, ajudou demais.
Muito, colaborou, né? Fresco, né?
É, o dia inteiro, praticamente nublado, né? Eu passei pela lá, que ontem não quis sair muito cedo de casa, que nesses momentos, até comentando aqui na cúria agora há pouco, né? Essa liturgia como Corpus Christi, Nossa Aparecida, Sagrado Coração, são liturgias complexas.
Sim.
Né? Você tem que se preparar muito espiritualmente. Então eu mais ou menos fico mais na reclusão, rezando, do que ficar ali, né? Tá, meio depois, chega na hora da missa, você não tem assim uma coisa mais especial, mais forte, ou não capta alguma coisa que está acontecendo no momento para poder transmitir ao povo, né, em forma de alegria, de animação, de perseverança. De vamos lá,
é isso esperança, mesmo, principalmente, né? No momento que o Brasil vive.
Sim,
né?
Mas nesse momento que o Brasil vive, tudo isso a gente acaba refletindo na espiritualidade que a gente está ali preparando, né? Claro que muita vez na hora você não fala, até para não inflamar, né? Mas a própria condução espiritual da coisa tem que trabalhar nessa questão do ânimo, da seriedade, do respeito, da ética, do caminho com Jesus. Ele é o nosso Senhor, etc. Ele está no nosso meio, está do nosso lado, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença.
Exatamente.
Nas dificuldades, na sua família, enfim, você tem que trabalhar
E a população espera isso do pastor, né? Sim, espera. Então você tem que estar realmente preparado, né? Tem que se preservar para isso, né?
Então realmente ontem também foi uma liturgia assim, muito bonita, né? Que Corpus Christi é uma liturgia muito bonita por si só, né? E aí a participação das pessoas, via a pessoa cantando, as pessoas rezando, né? Ali as meditações, na caminhada com o parceiro Santíssimo, né? Então foi assim, uma coisa muito boa mesmo, né?
Tá certo. Maravilha. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, porque depois eu tenho outro assunto, né?
Sim.
Posso adiantar aí, porque depois não vai ter como adiantar esse assunto. Domingo na catedral recebe-se o ícone de Perpétuo Socorro, é isso?
Isso.
Por que, Dom Henrique?
Nossa Perpétuo Socorro foi eleita há pouco, né? Março, por aí, se não me falha a memória.
Sim.
Padoeira do estado de Mato Grosso do Sul. Porque o estado de Mato Grosso do Sul não tinha padoeiro ou padoeira, né?
Sim.
E já fazia uns 2 anos que o reitor do Santuário Perpétuo Socorro de Campo Grande estava trabalhando para que Perpétuo Socorro se tornasse padoeira do estado. Por quê? Perpétuo Socorro ela é muito conhecida, não só pelos redentoristas, mas por muitos outros padres religiosos, diocesanos, que gosta da devoção à Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Então ela é muito conhecida, muito devocionada, celebrada, as suas novenas, né, as suas orações nas casas, nas famílias, né? Então aí, com isso, né, então vê-se esse argumento de ela ser a padroeira do estado, né? Teve também a opção de outras, Nossa Senhora como Nossa Auxiliadora, por causa dos salesianos, né?
Sim.
Que os salesianos foi os pioneiros do Mato Grosso do Sul, na época Mato Grosso, antes de uma redentorista, né? Nós entramos em 1929, eles entraram bem antes de nós.
Certo.
Né? Mas aí na própria Câmara dos Deputados em Campo Grande, deputado em Campo Grande,
né?
Da Assembleia, né?
Sim.
Fizeram todo. Tem uma expressão que usa lá, não lembro agora. Uma pauta, etc. Colocaram em votação todos, inclusive alguns evangélicos, né? Votaram que ela fosse a padroeira do
estado. Foi um requerimento, no caso, foi apresentado.
Isso. Então daí aí o papel agora do Santuário Perpétuo Socorro de Campo Grande, né? É de sair com o ícone até o mês de junho, que é o mês dela, dia 27 de junho, né?
Sim.
Sair pelo estado, nas paróquias, né? Fazendo a visita, levando o ícone, a pessoa tem que falar, levando a imagem, não é a imagem, é o ícone, né? Uhum. De Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Então agora domingo, vem aqui na catedral.
Então né? Tá.
E tem um dia que ela vai também na paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro em Antônio João também.
Sim, que legal.
E vai também na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora Maracaju. Não lembro
muito
as datas,
bem.
Mas.
Certo.
Elas têm, eu tenho certeza, essas três paróquias que receberão ela.
Tá certo. Então vai ser nesse domingo, a partir das 4, só que 5 horas a missa.
Às 4
né?
horas é o acolhimento, né? Do ícone, né? Com toda a festividade, oração, música ali na catedral, né? E às 5 horas é a missa. Alguns podem perguntar, mas por que 5 horas? É para facilitar a participação de alguns pares que queiram participar, que tem 19 horas, dá tempo, né?
Ah, sim.
Eu vou estar ali um pouquinho no início também, né? Depois eu tenho o crisma na paróquia São João Batista, né? Então, esse momento é muito bonito para nós na diocese. Daí também disse para o Dirso, para o Dirso e para o Padre Crispim, né? Que ela vindo na catedral também está abençoando toda a nossa diocese,
que
né?
É a porque, mãe, né?
Porque a igreja é mãe, né?
Isso.
Tá bom?
Ótimo, Dom Henrique, era isso, porque já chegou os convidados, né, Dom Henrique?
Isso.
Vamos levantar um pouquinho a música para que eles possam se arrumar aqui. Obrigado, Dom Henrique, pela oportunidade, tá?
De nada.
Bom programa.
Obrigado.
No coração de Deus encontrei a fonte do amor que me amou até o fim e entregou-se a si mesmo por mim. No coração ferido, transpassado pela dor, contemplei a fonte da vida que eu proclamo com novo ardor. Profeta, profeta do amor, pão da vida, és o meu bom pastor. Profeta, profeta do amor, pão da vida, és o meu. percebi a ingratidão desta gente que não vê.
Você está acompanhando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, retornando com o programa Palavra do Pastor e por essa música belíssima, né? Agora sim a equipe conseguiu chegar aqui, né? Nós temos presente aqui o padre Jean Franco, vice-coordenador nacional da Pastoral Carcerária, está aqui nesses dias na Diocese Dourados, né? Aliás, no Mato Grosso do Sul, né? E hoje está aqui na Diocese Dourados. Temos a Rosilda, que é a coordenadora regional da Pastoral Carcerária, mora na Diocese de Três Lagoas, em Três Lagoas mesmo, né? E temos o coordenador diocesano da Pastoral Carcerária, nosso diácono José Carlos, né? Bom dia, padre Jean Franco.
Bom dia, Dom Henrique. Obrigado para mais uma vez a acolhida. Não é a primeira vez que eu venho na Diocese de Dourados, não é? Estávamos conversando ontem, Corpus Christi, é a segunda vez, parece que Corpus Christi é sinal de bênção.
Coincide, né?
Coincide.
Legal.
É sinal de bênção.
Muito bem. Padre Jean Franco, fala um pouquinho do trabalho do senhor como vice-coordenador nacional, esse apoio que a equipe nacional dá aos estados quando tem assembleia e outros trabalhos também. A importância disso.
Sim, eu faço parte da coordenação nacional, uma coordenação que dura 4 anos, não é? Não somos eternos, porque é bom que não sejamos.
Sim.
É constituída para o coordenador, atualmente é o padre Valdir. Eu sou o vice que ele escolheu.
Eu sou o referencial.
O bispo referencial é o vosso bispo aqui de Dourados, que nós agradecemos de ter aceito esta missão, que não é fácil, mas é uma missão profética, é uma missão bonita.
Sim,
né?
Sim.
Nós temos que dizer isso, porque muitas vezes quando se fala de pastorais de fronteira, se fala sempre ao negativo. Não, são pastorais que animam a nossa vida e que.
Tem muitas coisas boas, né?
Sim, tem muita coisa boa também. Portanto, eu faço parte desta coordenação e a coordenação tem depois os assessores, não é? Devia estar aqui conosco o Paulo, mas teve outros motivos que não permitiram que ele esteve aqui, porque nós não trabalhamos sozinho, temos assessores na parte jurídica, na parte social, na parte também da equipe faz parte a irmã Petra, que se ocupa da questão da mulher presa, que é uma das questões hoje candentes, muito forte, não é? Porque temos um aumento de 570% do encarceramento de mulheres nestes últimos anos. Portanto, a nossa ação é não tanto de ir impor às dioceses ou às igrejas ou aos regionais a nossa pastoral, que não é nossa, é um trabalho que nós fazemos com a CNBB.
Sim.
Que a gente vai construindo caminhos, vai olhando sempre, tem este olhar com a realidade. A realidade nossa é o encarceramento, e o encarcerado é a encarcerada. E procuramos caminhos para o desencarceramento, que é o nosso grande objetivo, de um mundo sem cárcere, é a nossa grande meta, que é possível naturalmente trabalhando com meios humanos, com agentes humanos, né? Porque o cárcere hoje, nós estamos convencidos, não serve, né? É fonte de violência, é fonte de exclusão, é fonte de muitas mazelas na sociedade. Muitos pensam, encarcerando se resolve o problema. Não, encarcerando se aumentam os problemas.
Sim.
Portanto, a Nacional vai apoiando.
Aumenta os problemas, aumenta o medo.
O medo, aumenta a dor, aumenta a suspeita.
Sim.
Portanto, a Nacional vem apoiando os estados que o pedem, as dioceses também, não só estados ou regionais, também a diocese. Com os fundos que temos e com a possibilidade que temos, com muito gosto fazemos este apoio, esta presença, que é uma presença fraterna, de incentivo, de ânimo e também de formação, né? Que nós fazemos e que tentamos repassar como um serviço a outro.
Da equipe nacional são quantas pessoas mesmo, padre Jean?
Da
equipe nacional.
A equipe nacional, portanto, somos nós três da coordenação. Depois tem as 4 mulheres do escritório. Uma delas é a chefe, que é a Carol, que é aquela que anda muito mais nas reuniões, né?
Sim.
É, não é simples secretária, não é? Ela vestiu mesmo a camisa. A Carol cresceu muito. Eu conheci,
ela,
não?
Ela gosta muito do trabalho.
Sim, gosta muito do trabalho e é para nós uma segurança muito grande. Com a equipe que é da Thaís, depois tem a Libânia, que é a mais idosa de toda, também com uma presença longa. e tem a Betinha, que é aquela que está na rua, aquela que corre, mas é uma presença muito bonita também.
Sim.
Depois temos o Paulo, que é o assessor jurídico. Que ele está fazendo um trabalho extraordinário. Ele é advogado, mas faz muito mais do trabalho que ele, que ele é, também porque ele faz por princípio. Tem o Marcelo, que é o assessor aquele que faz a leitura social, né? Vem da PJ, vem dos movimentos também. Ele é um homem bem preparado. Sim. Ele é professor, mas faz isso. E depois tem o Padre Almir, que se ocupa da questão que é de Santa Catarina, o coordenador de Santa Catarina, que se ocupa da questão da saúde, do âmbito da saúde. Ele é enfermeiro, né? Portanto, faz parte da equipe, assessor da questão da saúde. E tem o Padre Edinho também, que é o coordenador.
Muito bom.
Mas depois tem a Vera para a questão das mulheres.
Também, o Padre Edinho é assessor do Rio Grande do Sul.
Sim, o coordenador é assessor para nós. Depois tem, depende, não é? De momentos que nós precisamos, convidamos pessoas para estar, para nos assessorar, para nos apoiar.
Também acho que uma coisa bonita que vale a pena ressaltar aqui são aquelas pessoas que tem a Luísa, a Bruna.
Ah, sim, tem a Luísa.
Que
sim,
faz esses estágios,
sim,
né?
Sim, a Luísa, a Raquel.
Entre outras pessoas.
Sim, sim, tem algumas estagiárias, sim, eu esqueci ela, né? Atualmente são duas nossas que fazem este estágio. Tanto tem esta nossa ligação com as universidades, né? Que isso são coordenadas pelo Paulo.
Paulo tem também que... a Vera, lá do Rio Grande do Sul.
Sim,
né?
A Vera, sim, com a irmã Petra.
Caminha junto com a irmã Petra na causa da mulher.
Da mulher, sim.
Presa, né?
Sim.
Então é uma equipe grande, graças a Deus, mas é muito trabalho.
Jesus. Mas muito, toda ela voluntária, não é? Certo, alguns deles que têm um salário para que tenham família, mas além do salário, muito trabalho, muito mais horas que o salário que recebe neste voluntariado, nesta causa que é a causa dos encarcerados e dos encarceradas, que são um centro um pouco de nossa atividade.
Muito bem, obrigado, Padre Jean.
Nada.
Rosilda, fala um pouco para nós, você está aqui também aqui na Diocese, né? Porque nós vamos ter início hoje à noite da Assembleia Regional, né, da Pastoral Carcerária. É uma assembleia de assuntos, também assembleia letiva. Como é que está todo esse preparativo, né? Todo esse corre, corre.
Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui e preparando lá no Censa, no Centro de Espiritualidade. Já estivemos lá. A movimentação está grande.
Na Vila São Pedro, né?
Na Vila São Pedro. Os jovens estão lá preparando o som, as cadeiras, as irmãs, toda a questão da decoração, né? Tudo na maior simplicidade e com bastante expectativa. Acreditamos que os agentes da Pastoral Carcerária da Diocese de Dourados estarão em peso todos, né? Temos um grupo bem bacana. A expectativa é boa, além de ser a pastoral ser eletiva, ela é também formativa.
Sim, sim.
E a eleição aqui no regional acontece a cada 2 anos. Então, há 2 anos eu estou como a coordenadora do regional. Não temos uma equipe como tem a nacional, precisamos então, a partir de então, montar esta equipe mesmo de um trabalho, independente de a Rosilda ser eleita ou não. A equipe precisa ser constituída para que as coisas comecem a caminhar com maior tranquilidade. Então acreditamos que com a presença do senhor Dom é possível, porque nós tínhamos aqui na diocese Dom Reduvino, que estava muito doente e não podia nos acompanhar. Eu era dessa diocese na época. Então não tínhamos o pastor nos auxiliando. Hoje, graças a Deus, o nosso pastor, além de ser das pastorais sociais do Regional Oeste 1, é também da Pastoral Carcerária Nacional. Então acredito que a partir daí teremos então mais probabilidade de crescer este grupo e viver um pouco mais essa unidade. Como falou o Padre Gianfranco, o nosso trabalho é um trabalho voluntário, de muito amor. A missão não é nossa, a missão é de Jesus Cristo.
Sim, sim.
E todos aqueles que, mesmo que não sejam ainda agentes da pastoral carcerária, e que desejem conhecer, estão convidados. Todos que estão ouvindo, que gostariam de participar, de estar lá, serão bem acolhidos. terá a parte formativa e aí vão estar conhecendo um pouco do nosso trabalho e de repente se sentindo tocados para esta missão que Cristo nos deu a cada um de nós batizados que desejam estar lá.
Maravilha. Tá aí o convite, o reforço, né? De fato vai ser uma assembleia muito bonita no sentido de formação, né? Muitas coisas novas que estão surgindo, né? Quando o padre Jean Franco fala da assessoria jurídica que se tem, é muito interessante que eles trazem materiais, pesquisas muito bem centradas, muito bem colocadas. Não é uma coisa assim criada, inventada, fantasiada. São coisas muito reais do dia a dia, da vida dos penitenciários, do trabalho da pastoral carcerária, tanto na área da espiritualidade, na área formativa, na área catequética, na área jurídica, né? Então isso dá uma base muito boa, muito tranquila também para as pessoas. Que eu vou fazer lá? Então tem o material, né? Tem as formações para que isso possa ser feito de maneira muito mais tranquila, né? Porque de fato é uma área que muitas pessoas desconhecem, né? Muito bem. Diácono José Carlos, como é que o senhor está percebendo, sentindo? Você faz quanto tempo? Vai fazer um ano em agosto que você está nessa coordenação, né?
Então, bom dia, Dom Henrique. Bom dia aos seus ouvintes também. E muita alegria poder estar aqui no seu programa e falar um pouquinho do nosso trabalho à frente da pastoral carcerária. Eu vejo, Dom Henrique, um trabalho com bastante desafio, né? Uma estrada grande para percorrer, mas também gratificante, porque lá dentro a gente presta atenção, percebe um Cristo palpável, né? As coisas simples lá têm muito valor. Tá? Um abraço, um bom dia, um sabonete, são as coisas que têm muito valor.
Nós, como é que você está?
Exatamente. É. Nós temos uma. Agora há pouco tempo, o Diácono Amaral foi numa...
Lembrando que o Diácono Amaral é o assessor, né? Você é o coordenador e ele é o
nosso assessor, Diácono Amaral, Diácono Zé Carlos e eu, o coordenador, isso mesmo.
Isso.
Aí, Dom Henrique, lá tinha um local que a gente visita os presos somente pela portinha, a gente não entra lá. E o Diácono pediu para que ele queria entrar lá dentro. Aí eles daqui e dali acharam. Resumindo, ele pôde entrar. E quando ele entrou e fez as orações, rezou lá dentro, abraçou todo mundo, o pessoal falou para ele: muito obrigado, porque vocês vê nós como gente. Então são essas coisas que, como o senhor perguntou, no trabalho, eu acho que gratifica a gente. Mas é desafiante, o trabalho é muito grande. Nós temos uma equipe que visita, são as menores, né, as meninas, e visita toda terça-feira. E temos uma outra equipe que visita os meninos, o Ney, que a gente chama, né? O Ney masculino e o Ney feminino. A Ney masculina é visitada a cada 15 dias. E estamos começando agora, através do padre Rubens, que é o
Pároco da Paróquia São Pedro.
Da São Pedro, ele é do
reitor do santuário.
Do Terço dos Homens, ele é o assessor, né?
Assessor, né?
Então, juntamente com o coordenador do Terço dos Homens, ele estão. Já começou o Terço dos Homens lá dentro. Toda quinta-feira reza com o pessoal e está indo muito bem. Tem essas coisas que a gente está fazendo.
Até dias atrás, lá na Romaria do Terço dos Homens, no santuário, deram um testemunho muito bonito sobre a questão da visita no presídio, né? O Terço dos Homens lá, né? Deu um testemunho muito forte.
Inclusive aquele rapaz que teve na cadeia, que falou, né? Depois lá.
Sim. E a Assembleia, como é que você está vendo essa preparação da Assembleia do Regional, sendo da nossa diocese? Como é que você está sentindo isso?
Então, Dom Henrique, a Assembleia para mim é uma coisa muito nova, né? Aliás,
é a primeira que eu participo. Participando oficialmente,
a partir da segunda já vou ter mais experiência. Então é uma expectativa muito grande. Todas as pessoas que a gente fala, eles estão assim ansiosos para saber quando é que começa, para saber o programa, para saber sobre a Assembleia. Então eu acho que o clima é muito bom agora nessa preliminar, já as portas de começar o evento, né?
Muito bem, obrigado, Padre Gianfranco, obrigado, Rosilda, obrigado, Diácono José Carlos. Então, indo para o encerramento do programa, né? Quero falar um pouco dos trabalhos que tem nesse fim de semana. No domingo, à tarde, tem o Confissão às 3 horas, né? Lá no Cursílio de Jovens, lá na casa do Cursílio, né? às 4 horas a recepção do ícone Nossa Senhora Pepe Socorro aqui na Catedral, estarei junto ali, né? E às 19 horas, missa de Crisma, paróquia São João Batista, aqui em Dourados mesmo. E na segunda-feira, dia 4, a reunião geral do clero no IPAD, né? Inclusive, normalmente essa reunião geral do clero acontece na chácara, né, do clero, mas será no IPAD, porque por exemplo o tempo é frio, é chuva, então a gente vai fazer no IPAD, né? Então está aí a agenda do final de semana. E hoje está dizendo que é aniversário da Diocese de Naverei, 7 anos de criação da Diocese de Naverei. Parabéns para a Diocese de Naverei, né? Você que está aí escutando também, que a Rádio Coração, graças a Deus, alcança vários lugares, inclusive na Diocese, alguns lugares têm alcance, né? Então, parabéns, né? São 7 anos de caminhada, está indo para a pré-adolescência, né? Mas graças a Deus, a Diocese de Naverei tem caminhado muito bem com o Dom Hétero, né? Até eu estava comentando com aí, nossa, o Dom Hétero, graças a Deus, né? Criar uma diocese não é simples. Criar uma paróquia não é simples, quanto mais criar uma diocese, né? Então, tá indo muito bem, graças a Deus, né? Parabéns ao Dom Hétero, parabéns a todos os padres dali, todos os diáconos, religiosos e religiosas, o povo de Deus junto com a liderança, né? Que continue crescendo, indo em frente, sendo de fato um sinal de Deus naquele lugar, né? Então, quero agradecer a cada um pela sua participação nesse programa, agradecer aqui toda a equipe da Rádio Coração, né? E também já nos preparando para as festividades do Sagrado Coração de Jesus. Tivemos, já mencionamos no início do programa, Corpus Christi, onde foi fantástico, né? Muito boa a participação, a celebração, a espiritualidade de todo, toda a equipe ali e o povo de Deus, né? E agora vem o padroeiro da diocese, né? Dia 10 de junho, lá no santuário. Dia 8, é a segunda sexta-feira do mês, é o dia oficial do Sagrado Coração de Jesus. A gente tem mencionado, pedindo que todas as paróquias, sendo possível, né, que possa rezar a missa do padroeiro da diocese, né? E no domingo toda a diocese envolto dessa grande celebração lá no Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, na Vila São Pedro. Então que o Sagrado Coração de Jesus abençoe cada um de nós na vida, no amor, na paz, no serviço, por Cristo nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Muito obrigado a todos.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido. Vem aí, mais um programa da Rádio Coração, especialmente para você.